Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E aqui começa mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Como sempre, um tema, um assunto sobre o continente africano, uma região e um país. E hoje vamos falar da Guiné-Bissau, país que nos últimos anos tem estado nas notícias sempre com crises políticas, crises sociais, mas também crises ligadas ao tráfico de droga que, segundo organizações internacionais e também relatórios de diversos países, tem feito da Guiné-Bissau um ponto de passagem entre a América do Sul, África e Europa. Mas o que está por trás de tantas crises na Guiné-Bissau? Hoje, o nosso convidado é um conhecido sociólogo guineense, também ativista, Miguel de Barros. Em 2018, ele foi a personalidade mais influente do ano, segundo a Confederação da Juventude da África Ocidental. Miguel de Barros tem feito estudos profundos sobre a situação na Guiné-Bissau e também tem apontado algumas alternativas. E nesta conversa de hoje, eu comecei por lhe perguntar como é que podemos analisar a situação atual na Guiné-Bissau, mas também com uma leitura aos anos anteriores, se quisermos, até ao tempo da luta armada.
Um académico africano, Cláudio Aquê, chama de crise da simultaneidade. E ao mesmo tempo não se percebe se é a democracia, a falhança da democracia que leva ao falhança do desenvolvimento, ou se falhança do desenvolvimento ou falhança do... Mas num elemento mais global, nós assistimos a um esgotar de um sistema completamente esvaziado, quer do ponto de vista do seu conteúdo, em termos de fundamentos, também da própria capacidade dos protagonistas, que está aquém do nível da própria emancipação social. Há uma confusão enorme aqui com os níveis, por exemplo, da pobreza social e económica, com a pobreza da proposta e da capacidade de ação política. A pobreza social e económica, ela tem contribuído de algum modo para maior afunilamento das ações, por exemplo, ao nível comunitário, que permitam uma maior consciência para a gestão de espaços e recursos, mas também da construção da própria solidariedade interétnica e comunitária. Ora, a pobreza do ponto de vista política, quer em termos de estruturas, de atores das suas propostas, é que utilizam essa situação da pobreza social não só para vender ilusões, mas para comprar alianças. É essa dinâmica de democracia comercial que tem posto em causa as possibilidades de construção de instituições democráticas, mas ao mesmo tempo alguma aliança que se faz com outras forças ocultas que não estão de uma forma evidente e nem devem estar no jogo político democrático, que depois pendem maior capacidade de controlo, captura e conservação de poder, independentemente das suas dinâmicas democráticas, cívicas e éticas. Então, desse ponto de vista, daquilo que nós temos assistido do contexto político da Guiné-Bissau, sobretudo no pós-conflito 98-99, traz quatro ingredientes fundamentais. O primeiro ingrediente é força, o segundo ingrediente é o aspecto financeiro, o terceiro ingrediente é o elemento geoestratégico da mobilização dos atores e aliados com interesses na Guiné-Bissau, e agora o quarto ingrediente tem sido mais as questões identitárias, ou seja, esses elementos da infraestrutura democrática. Isso põe em causa aquilo que são os esforços de emancipação que se tem encontrado ao nível local, independentemente daquilo que é a fragilidade e a própria ausência do Estado.
Entretanto, com esta leitura sua, não quer dizer que as crises, está a falar da crise de 98 em frente, na Guiné-Bissau, não têm a ver com consequências da luta armada, com crises mal resolvidas logo depois da luta armada, que é uma teoria que alguns têm defendido, quer dizer que a Guiné-Bissau está numa instabilidade quase há 45 anos, tirando 5 anos de partido único, devido a às feridas que ficaram abertas da guerra colonial.
A maior parte dos partidos políticos da Guiné-Bissau tem pouca memória daquilo que foi o próprio processo de luta nacional. Uhum. Aliás, só há um partido político que ainda conserva um dirigente que é protagonista enquanto combatente da pátria. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que a maior parte do contingente eleitoral, das pessoas com capacidade eleitoral na Guiné-Bissau, não tem memória da luta de libertação. Temos um eleitorado extremamente jovem, uhum, entre 18 a 35 anos, fazem mais de 70% do nosso eleitorado. E também os programas políticos têm pouca vivacidade do ponto de vista da menção da questão, por exemplo, patriótica. Os elementos mais críticos que entram enquanto determinantes do comportamento eleitoral é a questão étnica, é a questão do desenvolvimento e é a questão daquilo que nós podíamos chamar de algum protagonismo à volta da capacidade, por exemplo, de construção de unidade nacional. Uhum. E é exatamente nessas dimensões é onde os atores políticos têm tido maiores dificuldades de construção de uma visão do projeto de sociedade que consegue mobilizar todas as franjas sociais identitárias para uma ideia da unidade nacional. O que é que acontece é que aquilo que é trazido como, por exemplo, a própria luta de libertação, muitas das vezes são elementos mais para justificar alguma legitimidade de alguma ação pública, política, uhum, não propriamente um projeto de resgate, de valorização e construção daquilo que é memória histórica. Uhum. Portanto, o jogo político é não só esvaziar dessa memória histórica, da luta, como também já não é um elemento mais federador para a construção, por exemplo, de projetos políticos que conseguem agregar maior capacidade pública. Agora, o maior calcanhar daqueles desse processo é que, independentemente das várias transformações sociopolíticas que nós vivemos no país, desde o período pré-colonial até aqui, é que houve uma mobilização social ascendente de todos os grupos sociais dentro das estruturas de poder. Uhum. Durante, por exemplo, o período pré-colonial, nós tínhamos estruturas de poder tradicional que tinham maior proximidade com as autoridades coloniais, okay? E que tiveram algumas posições de privilégio. Quando foi a luta de libertação, essa dinâmica mudou. E houve alguns atores ligados, algum político cabo-verdiano que estava na administração pública. Quando foi pós-luta de libertação, essa dinâmica mudou para a elite política revolucionária. Com o golpe de 80, isso mudou para alguma reclamação daquilo que foi o movimento registrador para os ditos mais autóctonos. Uhum. Em 84, 87, com liberalização económica e ao mesmo tempo programa de ajustamento estrutural, essa dinâmica mudou para uma classe mais de empresários urbanos. Com liberalização política, essa dinâmica também mudou com atores que vinham de setores sociais que não estavam mais próximos da administração do regime do Partido Único. No pós 7 de junho, houve uma maior alteração desse quadro com maior popularização das bases do poder político. Ou seja, consequentemente, a sociedade guinense é das sociedades que permitiu uma maior mobilidade entre estruturas sociais no acesso e a ação de poder político. Por outro lado, se vamos ver do ponto de vista daquilo que são os elementos de sofrimento, todos os grupos sociais tiveram atores políticos que estavam ou do lado do regime colonial ou do lado do regime do movimento libertador. E todos também tiveram protagonistas ao longo dessas quatro décadas dentro da estrutura do poder de decisão. Ou seja, nós não podemos ter um discurso de vitimização, porque a priori, dentro desse espectro da dinâmica do poder muito concorrida de substituição dos atores, todos os segmentos têm heróis, todos os segmentos têm vândalos. Então, esse discurso de vitimização, uhum, não é algo que cola, não é algo que encaixa. O que consegue encontrar uma justificação plausível é que os diferentes protagonistas em diferentes momentos, que tiveram acesso ao poder político, falharam no grande programa da transformação socioeconómica e política do país, porque não se conseguiu atingir o projeto do desenvolvimento. Então, não havendo essa capacidade, o discurso político não só perde eficácia e legitimidade, fica enquanto elemento de combate entre protagonistas e não sobre os seus projetos. Porque esses projetos são frágeis e procura-se ter uma dimensão muito mais de competição homem-homem para eliminação da presença dos protagonistas e não propriamente da superação de projetos de transformação.
Fica a ideia de que existe duas Guinés. Há uma Guiné do cidadão comum que vai produzindo coisas, tanto no campo económico como no campo social, no campo da produção, e há outra Guiné, a Guiné política, ou Guiné político-partidária. Pode-se falar de um país com duas velocidades ou com duas sensibilidades diferentes, em que uma pode estar a ser capturada pela outra ou não?
Temos um país com várias dinâmicas e que só esteve livre e independente durante 10 anos, de 74 a 84. A partir de 84, nós tivemos a tutela das instituições de Bretton Woods, FMI e Banco Mundial, que transformaram toda a política de desenvolvimento económico sob a tutela do ajustamento estrutural. A partir de 94, tivemos o Clube de Paris com a liberalização económica, tendo a tutela política. A partir de 96, tivemos a CDAO com a tutela financeira, com a questão da liberalização do mercado e consolidado com a moeda única e a adesão ao franco CFA. No pós-conflito político-militar, tivemos a dupla institucionalização da presença da CDAO com forças de ECOMOF. E a partir daí, a instalação da maior institucionalização da tutela com as Nações Unidas, com a instalação da União Gubis. Ou seja, ciclicamente, o país foi colocado dentro de um espectro no qual as políticas que eram orientadas para o país vinham de fora e ficavam fora. E não se impacta, porque ela não se emerge a partir daquela dinâmica mais realista, mais autóctone, no qual todas as transformações estavam ao alcance do próprio cidadão. E essas dinâmicas nós podemos encontrar tanto nas zonas rurais como nas zonas urbanas e periurbanas. Porque são essas dinâmicas que têm permitido construir laços, construir processos de identidade local, mas também de identidade nacional e até a capacidade de respostas àquilo que são as demandas públicas que o Estado devia dar, como a educação, como a saúde. Por exemplo, não existe bolsas para estudantes aqui na Guiné-Bissau, mas as famílias pagam, as redes solidárias pagam. Junto das dinâmicas de agrupamentos, quer associações de base, quer associações de imigrantes, financiam sistemas escolares, financiam a construção do sistema de saúde, financiam, por exemplo, a construção de pontes agrícolas. Ou seja, toda essa dinâmica não está dentro das políticas públicas do Estado, porque o sistema político não tem essa preocupação, nem tem essa visão de forma como pode ancorar o seu projeto, essa dinâmica. Então, tudo que é ação pública, que é projetar a partir das estruturas formais, fica num minimalismo institucional e que depois perverte toda a lógica daquilo que advogam enquanto o seu processo de ação pública. E é isso que está em questão. Enquanto não se conseguir resgatar a autonomia da visão da construção do processo de transformação, e isso não se basear na capacidade das populações, das comunidades, formular as suas propostas políticas e públicas e, a partir daí, serem capazes de transformar isso num processo coletivo sem violência, sem imposição, será muito difícil pensarmos como é que a Guiné-Bissau, num curto período de tempo, será capaz de superar todas essas fragilidades. E vamos continuar a ter discursos à volta de protagonistas e não através de projetos de governação. Com maior possibilidade de ser algo efetivo.
Não seria, por essas dinâmicas que acaba de demonstrar, e essa força mesmo que se nota no que se convencionou chamar nos últimos anos da sociedade civil, e nesse caso da Guiné-Bissau, não seria Guiné-Bissau um laboratório para o surgimento de um novo sistema, já como diz no início, o sistema existente praticamente está caducado, está esvaziado. O que é que seria faltar para que essa força assumisse linhas mais próprias de que pudesse ajudar ou protagonizar mesmo a mudança no sistema?
Tem faltado quatro elementos, para mim, são cruciais. O primeiro elemento é como fundar o sistema econômico guinense, não através do modelo especulativo baseado na monocultura e exportação de uma única único bem, que é o castanha de caju, e colocar todo o dinheiro e capital do país na mão de meia dúzia de pessoas que não têm nenhum compromisso com o investimento público, mas colocar isto através, por exemplo, de promoção de bancos de fomento que permitam a transformação do sistema produtivo, colocar dinheiro na mão dos produtores, dos agricultores familiares, e a partir dessa capacidade gerarem a provisão de bens e serviços que permitam o abastecimento às estruturas locais, como, por exemplo, o programa de compra de alimentos dos camponeses para abastecimento de cantinas escolares, de centros de saúde, de, por exemplo, as estruturas como as Forças Armadas. Isso permitiria, de algum modo, animar o setor primário e a transformação de tudo aquilo que é o potencial do país em termos de agricultura, fruticultura, horticultura, criação do gado, que são, por exemplo, de pesca e da própria silvicultura, que o país tem potencial para isso. Agora, essa dimensão tinha que ser muito bem articulada também com o sistema educativo. O sistema educativo tinha que incorporar dentro da sua valência não só a dimensão de uma certa economia produtiva à volta dessa valorização, para que quem está no sistema educativo saia com competências que permitam ter essa cultura, essa visão do investimento e do fomento para a transformação, mas vincular também a um resgate da própria economia criativa e que daria a dimensão da economia social e solidária, de modo com que o país possa criar elo com todas as suas regiões produtivas. Mas para chegarmos a isso, o sistema educativo tinha que ter também uma nova ideologia, como resgatar a construção, por exemplo, do andar nacional, do sentido patriótico, da história, da memória, de como é que este país foi forjado e, ao mesmo tempo, como é que as nossas diferenças socioculturais é o maior potencial em termos de união e do espírito da própria dignidade. O sistema educativo tinha que ser não só mais robusto, mas tem que ser um sistema produtivo e um sistema profissionalizante, para que quem sai do sistema educativo tenha capacidade efetiva para gerar a própria economia nacional. E isso é que vai levar ao surgimento de um setor privado, não no sentido de neoliberalismo, mas no sentido mais de responsabilidade social, capaz de gerar aquilo que seria o fator acrescentado da nossa própria economia, que é a transformação local e a apropriação da nossa capacidade de geração de renda e a sua distribuição de forma solidária. O terceiro aspecto seria que esse sistema produtivo educativo indubitavelmente vai mudar o sistema político. E a mudança do sistema político tem que passar não por essa história que nós temos aqui de uma fachada que é chamada democracia, mas por um sistema mais participativo que permita a alteração daquilo que é hoje o mecanismo, por exemplo, da eleição de deputados para círculos nacionais, que permita uma estrutura muito mais centralizada com autarquias e, ao mesmo tempo, permitir aos movimentos sociais participarem ao nível, por exemplo, do concurso de gestão de territórios e, assim, trazer toda essa dimensão que falei um bocado para a transformação das próprias comunidades. E, desse ponto de vista, isso iria reduzir não só o elemento confrontacionista como o elemento bélico e também de eliminação homem a homem, para pensar como é que, do ponto de vista do processo de transformação, os territórios estariam com melhor performance em termos de capacidade de desenvolvimento. E, havendo esses três elementos, chegaríamos a um quarto elemento, de como é que, do ponto de vista cultural, nós vamos trazer tudo aquilo que é nosso potencial natural, do ponto de vista da economia da diversidade e, ao mesmo tempo, do ponto de vista da economia criativa, para favorecer aqui um contexto também de oportunidades de indústrias criativas e que permita ter um ecossistema mais atraente em termos de bem-estar e também em termos da própria mobilidade social ascendente. Eu acredito que é possível conseguir isso, se, do ponto de vista da capacidade da ação pública dos atores da sociedade civil, o projeto da sociedade for um projeto também que não entra pelas mesmas amarras do sistema partidário.
Foi assim a conversa com o sociólogo e ativista guineense Miguel de Barros, numa leitura muito clara sobre crises cíclicas na Guiné-Bissau, mais uma edição da Agenda Africana, edição e apresentação de Álvaro Lugero Andrade.